que pensa que pode dizer o que quiser. Respeita aí, eu sou mulher. Quando a palavra desacata, mata, dói. Fala toda errada que nada constrói. Constrangimento em detrimento de todo discernimento. Quando ela diz...
Oi, oi! Muito bom dia! Seja bem-vinda, bem-vindo. No ar o programa Com Que Corpo Eu Vou. Comigo, Beth Romero, jornalista e produtora. E você... parte fundamental desse corpo. Além, é claro, do nosso timaço. A cada edição, conto com especialistas nos temas que a gente trabalha nesse corpo. O programa Com Que Corpo Eu Vou fez uma parceria em função da Semana da Mobilidade com a CET e a Secretaria de Mobilidade e Transportes para trabalhar um tema muito importante, a violência sexual contra as mulheres nos transportes. Então, por isso, o programa de hoje é totalmente dedicado a esse tema, com pessoas extremamente engajadas e com serviços para você. E, além disso, amanhã, nesta sexta-feira, a gente vai fazer uma ação pública na linha Expresso Tiradentes, uma interação provocando os homens para mudarem seus comportamentos. É uma ação de aliança e, em função dessa ação, a gente vai gerar um filme publicitário com uma nova campanha em sinergia com todas as atitudes positivas que têm sido feitas para que a gente possa combater esse tipo de violência. No estúdio, eu conto com a minha produtora e consultora de comunicação, Beth Leone. Bom dia!
Bom dia para vocês. E meu bom dia, eu escolhi uma frase para esse dia, que é uma frase da Ana Canha, que eu li. Por um dia, por um todo dia... sem a dor da violência, nos dilacera e afasta da luz e da paz, na jornada dos corpos e das almas.
Ana Canhas, que daqui a pouquinho vai estar com a gente ao vivo aqui no programa Com Que Corpo Eu Vou, já já, autora desse clipe, dessa música, Respeita. Com a gente também no estúdio, a Hanna Aflalo, que é coordenadora de projetos da Coordenação de Políticas para Mulheres, dentro da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Bem-vinda, Hanna, um prazer tê-la aqui. O que vocês estão fazendo para melhorar a condição da mulher nos transportes hoje em dia, sobretudo em função dos últimos casos, né?
Bom dia, Beth. Eu acho que em função dos últimos casos, a primeira coisa que é importante é a gente entender que a violência nos transportes contra a mulher é uma coisa específica, né? Entender ela como um tipo de violência que tem que ser tratado de forma... junto, né, com toda essa questão da violência contra a mulher, mas de uma forma específica. Então, a gente está agindo num sentido de entender que ela é um tipo de violência que precisa ser trabalhado de uma forma diversa e de uma forma que a gente envolva várias
ações. Todos os poderes, né? Exato. Poder público, poder privado, a sociedade, enfim, que a gente possa realmente contar com uma mudança. É um processo, né, Beth? Afinal de contas... Quantos milhões de anos levamos para mudar um pouco essa figura feminina, né?
É um processo. Pesquisadores estão vendo as causas, né? Alguns remédios, e ao mesmo tempo a coisa se agrava. Então, acho que isso a gente também tem que olhar, vai ficar a minha reflexão hoje sobre isso.
Você que estuda tanto essa parte da comunicação e da parte do feminino também, das culturas civilizatórias, né? Quantos anos a gente demorou para começar a olhar para a mulher na sociedade de um outro modo?
Pouquíssimas culturas aceitaram a mulher, né, como igual.
Por exemplo,
a cultura etrusca.
Lá atrás.
Que é a minha especialidade.
Perto de quê? Dos romanos. Há quantos mil anos?
Há mil anos antes de Cristo. Foi uma das culturas na qual a mulher tinha paridade. Muito difícil isso. Por isso é um problema cultural esse... Então,
estamos em processo, né? Isso que é importante. A gente falou desses últimos casos e no dia 29 de agosto, justamente o Tribunal de Justiça lançou uma campanha Todos Juntos pelo Fim do Abuso Sexual, né? A doutora Tatiane Moreira Lima é uma juíza muito engajada e referência no tema com relação à violência contra a mulher, não é só nos transportes, mas ela coordenou essa campanha e está... justamente à frente, né? E aí o Ministério Público de São Paulo também aderiu, além das empresas de transporte da cidade e do estado de São Paulo. Então, essa sim é uma campanha que você falou, já chamando todo mundo, né? Com ações efetivas. A gente vai ouvir a doutora Fabíola Sucasas, que é promotora do Ministério Público de São Paulo, que ela fala exatamente o que o Ministério Público está fazendo, porque aí é aquela questão, tem que mudar o comportamento e reeducar ou educar em todas as esferas. Vamos ouvi-la.
Internamente, reunimos grupos diversos, como Centro de Apoio de Direitos Humanos, Criminal e Núcleo de Gênero. É uma violência que atinge o direito de locomoção da mulher, causa danos para a saúde e envolve promotores que atuam no combate da criminalidade comum e que não necessariamente estão familiarizados com as questões de gênero que colocam a mulher num quadro de violência epidêmica. O MP prestou auxílio na criação, implantação e divulgação da campanha, desenvolveu com o TJ o conteúdo principal da sensibilizações envolvendo mais de 1.000 funcionários, elaborou o projeto de lei criando o tipo penal do molestamento sexual, sendo a nossa preocupação a de incluir não só os transportes públicos, mas também os de acesso ao público, como os casos do Uber, táxis, afins, além de olhar para algumas condições da mulher, como o fato de ser uma menor de 18 anos ou uma pessoa idosa ou com deficiência. Bom, a nossa expectativa é de recrudescimento e efetiva prevenção desse tipo de prática.
Ana, você me contou que dentro dessa Coordenação Especial da Mulher, né, da Secretaria de Direitos Humanos, vocês estão buscando uma parceria com a Secretaria de Mobilidade e Transportes justamente para trabalhar em sinergia, porque nós precisamos unir forças nesse momento, né?
Exatamente. A gente quer essa parceria para participar dessa campanha contra o abuso sexual no transporte público, e a gente vai oferecer guia de treinamento para os motoristas e cobradores, para eles saberem como agir quando essas situações acontecem, porque muitas vezes eles não sabem que eles têm que parar, que têm que chamar a polícia, né? E às vezes a vítima fica desamparada. Então, nesse sentido, a gente acha super importante treiná-los e educá-los. A gente vai produzir também uma cartilha sobre a violência específica no transporte público contra a mulher. E a gente fez um ofício pedindo à Secretaria de Segurança Pública para que no sistema de boletim de ocorrência online tem a opção transporte. Então, que a mulher ela não tenha que passar pelo duplo constrangimento de, primeiro, sofrer o abuso no transporte e depois ter que se dirigir pessoalmente a uma delegacia, onde ela vai ter que relatar de novo o que aconteceu, ou seja, sim, passar de novo por uma situação de constrangimento.
Essas atitudes, né? Porque é um processo, né, Beth? Não é de um dia para o outro, mas a gente, com campanhas e com reeducação e trabalhando nas esferas, na justiça, né, com a parte da doutora Tatiana que eu falei aqui, no Ministério Público, os órgãos de transporte e os próprios cidadãos, essa mudança vai acontecendo aos poucos.
Essas são ações imediatas, possíveis, de serem feitas nesse momento, porque as ações culturais ou a causa, que é uma causa muito maior que tudo isso, que está por trás, podemos levar décadas para poder sanar.
E tem uma questão de lei, né? Que aí também, por isso que confuso às vezes para você que está ouvindo e para, infelizmente, né, as mulheres que passam por essa situação, que a doutora Tatiane fala, que é, você tem o estupro tipificado na lei e a contravenção, que é um crime de menor potencial ofensivo. Aí a própria doutora fala, menor potencial ofensivo para quem, né? Porque há sim um constrangimento. Então há essa dúvida e aí os juízes também não sabem como interpretar e acabam justamente indo para o lado da contravenção, cuja pena é uma multa. Então eles estão também tentando reverter isso para que na lei haja um meio termo, porque o estupro é considerado um crime hediondo, também pode chegar até 30 anos, dependendo se for mais qualificado, inclusive contra crianças. Então essa dificuldade na lei, segundo a doutora, que também prejudica. Nós aqui, né, Beth? As Beths, a Beth Romero e a Beth Leone, coincidentemente somos também advogadas, o que facilita o nosso entendimento. A gente vai chamar para o discurso o Sérgio Barbosa, que é sociólogo, filósofo, trabalha há muito tempo com essas questões voltadas para a violência contra a mulher. Sobe o som, Yamin. Nós vamos pontuando esse programa também, porque afinal de contas a gente quer conduzir você para vir com a gente. Seja homem ou mulher, a gente precisa de todos. Agora vamos ouvir o Sérgio, nós vamos ouvir ele falando sobre os fatores que levam os homens a cometerem esses casos de violência contra a mulher, em especial que a gente está vendo no transporte.
Nós podemos levar em conta pelo menos três grandes fatores. O primeiro fator é que as mulheres estão denunciando mais, estão mais atentas, estão desnaturalizando esse procedimento. O segundo fator é que os próprios homens, numa crise dessas masculinidades, ou numa falta de repertório, ou num lugar que vulnerabiliza as mulheres, se aproveitam dessa situação, pois o conceito de ser macho é não desperdiçar nenhuma oportunidade. Para alguns homens, isso se torna uma situação bastante convidativa. E o terceiro fator é a questão da impunidade, já que isso, pela lei, não acontece nada, já que a impunidade ela é vista como alguma coisa social na nossa vida, então se repete esse comportamento padronizado.
Ou seja, mudança de atitude e ações efetivas, né? A Beth me perguntava, a Beth Leone, sobre esses casos. Será que eles estão... Sempre aconteceram? A doutora Tatiane fala que sim, Beth. Eles sempre aconteceram, mas agora eles estão se tornando mais visíveis. As pessoas estão procurando diretamente agora a coordenação de especial de mulheres dentro da Secretaria de Direitos Humanos depois desses casos em especial?
Então, a gente dispõe de equipamentos, de centro de referência da mulher, de centros de cidadania da mulher... E lá as mulheres podem ir diretamente e...
Procurar vocês. Mas qual procurar. É a ação efetiva? O que vocês prestam de serviço imediato? Se eu sofri alguma coisa, eu estou procurando vocês, o que vocês vão fazer para poder ajudar?
Bom,
efetivamente.
Aí, quando a mulher chega, a gente tem o que a gente chama de atendimento primário.
Certo.
Né? Que é o atendimento psicológico, jurídico.
Legal.
Né? E que vai tratar, remediar a situação no, ali na... Nesse momento em que ela acaba de passar por uma situação de violência, né? Então, se ela quiser denunciar, se ela quiser abrir um boletim de ocorrência...
Lembrando que a denúncia é sempre 190, certo? Que é o telefone mais conhecido, né?
E o 180
também, né? E o 180,
né?
Perfeito.
Isso. E, então, assim, isso é o que a gente chama de atendimento primário, né? Porque essa questão da violência no transporte, ela é uma violência pontual. Ela é diferente da violência doméstica.
Sim, sim. Né? E ela tem que ser também compreendida por todos. Você falou de cobradores, motoristas. A Secretaria também está fazendo um trabalho, Secretaria de Mobilidade e Transportes, justamente para reeducar esses profissionais, né?
Exatamente.
E a gente falou aqui dessa questão da lei, né? Ou seja, estupro ou contravenção. Há uma experiência agora promovida também pelo Tribunal de Justiça e pelo Ministério Público, dentro dessa campanha, todos juntos, pelo fim do abuso sexual. E vai ser ministrado um curso pelo Sérgio, que a gente colocou aqui, justamente tentando como uma opção para reeducar esses abusadores. São os casos que a gente viu, infelizmente, agora no mês de setembro. Já passam de 10, né? Aqueles que foram mais noticiados e contabilizados até então, desde o 29 de agosto. Vamos só ouvir o Sérgio a respeito de como vai ser esse curso e já já, Ana Canhas, ao vivo com a gente aqui no programa Com Que Corpo Eu Vou. Nos conte, Sérgio. Antes de
ter... O curso vai acontecer na Barra Funda, num total de 8 horas. É claro que é apenas um começo, mas também é uma abordagem educativa, socioeducativa, para compreender as origens e as motivações que esses homens tiveram ao abusar de mulheres em transportes públicos. Na verdade, é um laboratório onde a gente vai aprender a lidar com esses homens, tanto na parte preventiva, quanto na parte de intervenção. Para modificar esse comportamento é necessário estudar. E estudar significa fazer grupos, tentar novas abordagens e mudar a forma que esses homens ou outros homens que não foram ainda denunciados no seu dia a dia, na sua vida.
Eu vou hoje falar sobre violência sexual contra as mulheres nos transportes. Para conversar sobre isso, uma honra, Ana Canhas, artista, criadora dessa música que a gente abriu o programa, Respeita. No ar com a gente, Ana, muito bem-vinda, obrigada. Tem de ter coragem, o artista, para se engajar, não é mesmo? Seja bem-vinda.
Obrigada. Bom dia. Coragem... Cara, eu acho que tem que ter coragem pra violentar as pessoas, né? Isso é porque precisa ter coragem mesmo, na real, assim. Eu acho que eu tô com a Nina Simone, né? Não tem como a gente ser artista e não refletir o nosso tempo, né? Eu acho que já passou da hora da gente levantar essa questão, trazer à tona, né? E eu acho que uma das coisas que favorece esse comportamento, sem dúvida nenhuma, é o silêncio que as entre as vítimas, né? Então, acho que a música ajudou um pouco nesse sentido, a debater mais o tema, né? Então, fiquei muito contente, assim, com o resultado.
Eu imagino isso que eu queria que você falasse, né? Desde maio, o clipe é maravilhoso, né? Feito numa proposta também para ouvir as mulheres, né? As sensações das mulheres a respeito desse tema. Uhum. Eu imagino, né? O nosso ouvinte, ou a nossa ouvinte, tenha muito contato com isso, porque fez um sucesso danado nesse sentido do artista chegar no público. É isso que nos interessa também, Ana, aqui no programa Com Que Corpo. A gente quer conectar, a gente quer fazer com que as pessoas se engajem cada vez mais e possam ajudar, sim, a transformar a nossa sociedade no ambiente em que a gente atua. Como é que você sentiu essa evolução? Uhum. E você cantou essa música também com o Hildon no Rock in Rio recentemente, né?
Uhum. Ah, eu senti eu senti isso, que já estava passando da hora, assim, da gente levantar essa questão. Na verdade, eu acredito que a gente está vivendo uma primavera feminista. Eu acho que desde junho, mais ou menos, de 2013, onde aconteceram vários movimentos sociais que a juventude levantou, começou com a questão do passe livre, mas eu acho que ali muitas meninas, muitas mulheres se fortaleceram também para pleitear, assim, os seus direitos, né? Então, acho que já faz um tempo que isso vem acontecendo. E a música culminou, na verdade, com uma questão muito pessoal. Eu já fui assediada muitas vezes ao longo da minha vida, já fui assediada dentro de busão, dentro de casa, com familiar, enfim, na faculdade. Eu fui assediada, até hoje eu sou assediada, né? Quando eu vou correr no parque, sei lá, recentemente, há meses atrás, um cara ficou me perseguindo, ficou vindo atrás de mim. É muito chato, sabe? A gente se sente muito violentada, é muito traumatizante essa sensação de não ter direito ao espaço público, que eu acho que é principal situação da situação do assédio, né? É essa, sabe? O corpo feminino parece que é algo que está relegado a uma outra situação e não tem esse direito de ser, de permanecer, de estar, sabe? Parece que a gente está sempre tendo que lutar por esses direitos de existir, da questão da existência mesmo.
Perfeito, e é um processo
sempre
tão longo, né?
Passa por esse lugar do sexo, é muito chato.
É verdade. Nós ficamos muito vulneráveis, né? Ana, a gente está com a Beth Leone, que é a nossa consultora de comunicação aqui, também muito engajada no tema, produtora, e a Hannah Afalo, que é também da Coordenação Especial de Mulheres dentro da Secretaria de Direitos Humanos de São Paulo. Acho que a Beth tem uma pergunta para você também. A gente ficaria, né, aqui é um tema muito importante, muito sério, né, para todos os homens também se engajarem, porque a ideia é essa, né, Ana? A gente está em tempos de mudar o comportamento de todos, né? E nós precisamos desses homens também se reeducando. Eu coloquei aqui há pouco o Sérgio Barbosa, que é filósofo, que vai dar o curso justamente para os abusadores desses últimos casos, né, nos transportes que nós vimos, e também responsáveis do judiciário, que estão muito engajadas, que é a Fabíola Sucasas, promotora, e a Tatiane, juíza. Diga, Beth Leone.
Bom dia, Ana, que prazer, que honra falar com você.
Que legal.
Muito legal, sou tua fã.
Tudo bem?
Abrimos Tudo Ótimo com uma frase linda de um texto teu. E quando você fala dessa coisa que você está engajada, é muito interessante o que a arte pode fazer, não é? Então, você como artista, e essa questão do silêncio, porque 11% é muito pouco, as pessoas, as mulheres se calam, né? Agora, por exemplo, com o teu gesto, tua música, manifestações, elas passam a falar mais. E a sensação que a gente tem, justamente, sempre houve, mas parece que a coisa se agrava porque as pessoas estão falando mais. Então, eu queria perguntar para você quais são os teus próximos trabalhos, porque essa questão de engajar... E tudo, Ana, quando a gente luta com poesia, é maravilhoso. É a melhor luta que a gente pode ter, através da arte. Então, eu espero muito de você. Sou tua fã. Parabéns pelo trabalho.
Ah, que legal. Puxa, primeiro, obrigada. Prazer também estar entre vocês aí. Estamos todas na luta, nessa luta, né? Olha, eu acho que romper esse silêncio é definitivamente essencial, assim. Porque a mulher se cala, porque a gente tem medo da agressão física, a gente tem medo, né, de como o agressor vai lidar. Eu lidei com essa questão muito cedo, saí de casa muito cedo, né, e enfrentando aí, porque parece até que as próprias outras mulheres encobrem o agressor. É um comportamento muito louco, assim.
Verdade.
Então, é muita coisa que precisa ser mudada, né, a sociedade precisa debater, discutir. E a mulher precisa se sentir no direito de delatar, de denunciar. A gente nem esse direito, muitas vezes, a mulher sente que tem. Né?
Verdade.
A música, eu acho que ela foi feita nesse sentido, de botar para fora, é um processo catártico. É. A gente ainda está nesse lugar que ainda é pequeno, né? A gente precisa de muitos avanços, inclusive nas leis. Pô, a gente tem uma estatística que a cada 11 minutos uma mulher é violentada no Brasil. Isso é uma estatística de denunciamento. A estatística real, que inclui o não denunciamento, é de um minuto. A cada um minuto uma mulher é estuprada, violentada, abusada. É um negócio tão absurdo,
e é mundial, né?
Não tem como eu pensar em fazer música e não falar sobre isso, né?
É, mas é que nem todos fazem isso. Então isso é muito interessante, porque quando você vê artistas que têm esse poder de chegar no público, né? E justamente numa atitude positiva, porque também não adianta a gente fazer mais coisas para gerar mais violência, né? Esse é um processo complicado, porque, evidente, você está lá, acontece uma situação, né? Que nem recentemente, semana passada, um dos abusadores até foi agredido e tal. Então, assim, é complicado. A justiça tem que dar conta disso, como falam as próprias aqui que a gente ouviu, que são referências, né? A gente mesmo transita muito e vê essa questão, Ana. Então, como se colocar, né? Eu vi que você vai fazer um show agora na Paulista, né? Dia 8 de outubro, justamente convocando. Acho que isso é muito legal, a gente falar, e já fica também como serviço. Convite. A Hanna, se quiser falar daqui a pouquinho, já faz uma pergunta. Mas essa é uma data, mais uma, né? Ou seja, o que a Beth falou, que é um caminho que você está fazendo também de continuar com essas ações. Porque também não adianta a gente fazer uma coisa e não tocar mais, né? A campanha tem que ser constante, né, Ana?
É, todo dia, gente. Essa luta é diária. E eu concordo com vocês, meninas, eu acho que a poesia, a luz, o bem, o amor, transforma tudo, sabe? É lógico, eu não sou essa figura de ficar só focando na questão negativa. A gente tem que oferecer possíveis caminhos para construções novas, né? Uma ideia de cidadania juntas, eu acho que somando, a gente altera esse cenário. E é isso que eu tenho tentado oferecer. Né, através do show, da música, estou aí engajada mesmo em todos os movimentos que eu sou chamada, eu compareço, porque eu acho muito importante e sinto que nos meus próprios shows tem aparecido muitas mulheres que estão liderando aí movimentos feministas, estudantis. Eu acho que a gente está num momento muito positivo de fortalecimento. Eu acho que é isso que precisa mesmo. É uma política de afrontamento, mas da mulher sair na rua e dizer, cara, eu não vou permitir, não vou me colocar nesse lugar de vítima, né?
Isso.
Eu vou levantar a cabeça, porque até andar na rua, às vezes, fica complicado, sabe? Eu levei anos para poder andar na rua sozinha com a cabeça erguida, um negócio muito psicológico, uma violência até psicológica e emocional.
Exatamente.
Então, acho que é isso, o caminho é do bem, é positivo, a gente se fortalecer, se unir, ter consciência dos nossos direitos, né? E até na política de apoiar as mulheres. E dizer, olha, mana, tamo junto, tô aqui do seu lado, te apoio. Recentemente, uma amiga minha, Clara Verbuck, que é uma escritora, sofreu um ataque, né? Foi violentada dentro de um Uber aí, enfim.
Sim.
E a gente se uniu muito, né? Foi um momento bonito de ver a solidariedade, a sororidade entre as mulheres. Então, acho que isso ilumina a questão. Nós nos unirmos.
É, e com ações que a gente tenha também de oferta, né? De atitudes que as pessoas possam também ter e de serviços, né? A Hanna, da Coordenação de Políticas para Mulheres, Hanna, quer falar alguma coisa sobre isso? Perguntar alguma coisa para a Ana? A gente já vai ouvir também o Renato Meirelles, que é do Instituto Locomotiva e é referência hoje em pesquisa em estratégia. Tem uma pesquisa muito interessante sobre isso, Ana. Inclusive, com esse processo cultural que a gente ouve, né? Desde pequenininha, frases tão comuns, que são arraigadas, é muito difícil a gente transformar, mas é possível. Diga, Hanna, rapidinho, que a gente está no embalo aqui do programa.
Oi, Ana, queria te parabenizar pela música incrível.
Obrigada, querida.
É muito legal, eu acho que isso que você traz do silêncio e que a gente precisa romper esse silêncio é fundamental. E aí, o que eu queria te perguntar é assim, a gente está abrindo canais, né, para essas mulheres falarem. Então, tem o canal da denúncia, mas ele não é o único. Então, quando você faz uma música sobre isso, quando você fala sobre isso, você está abrindo um canal para mulheres que, às vezes, tinham vergonha por ter sofrido um assédio sexual, né? Principalmente no transporte público, se sente culpada. E aí, eu queria saber se as mulheres acabam te procurando, falando disso, e se você sente, assim, uma reação, assim, das mulheres
mais
nesse
efetiva,
sentido.
Né?
Isso.
Olha, meninas, estou adorando esse debate aqui. Sim. Queria agradecer o carinho de vocês.
A gente que agradece.
Estou super contente. Olha, eu sinto sim, eu sinto que rola essa identificação, né, imediata. Uhum. Porque eu acredito que não teve uma mulher que não sofreu uma violência desse tipo, infelizmente. Uhum. Né?
Exatamente.
Então a gente se identifica com a questão. Quando eu escrevi a letra, foi um negócio muito louco, porque eu nunca tinha escrito uma letra na minha vida sem pensar numa melodia. E essa canção, ela nasceu de uma inspiração do rap. Eu vi um documentário sobre o hip hop nos Estados Unidos e via os caras mandando ver lá a questão social, dos negros, do racismo. E eu falei, cara, se eu fosse escrever um rap, eu tinha que falar da minha quebrada. E a minha quebrada é o assédio, né? É a violência que eu sofri. E então, eu sentei, escrevi três páginas de letra, assim, ó. É, sabe, foi muito, saiu a letra mesmo.
Natural,
eu vi que era um negócio que estava dentro de mim há muitos anos, mais de 20 anos, né? E foi lindo esse processo, foi realmente uma coisa que exorcizei.
Transformador,
e ela saiu praticamente,
né,
pronta, essa letra. Eu não tive alteração, assim, sabe, correção de frase, de rima, de nada disso.
Muito
então,
bom,
Ana. Então eu sinto que isso passou pra música, né?
Muito bom, olha, a gente está com tempo só, porque senão nós ficaríamos aqui e nós vamos voltar, gostaria muito de tê-la novamente.
Né?
Na verdade, a gente vai seguir com isso também, amanhã a gente vai fazer uma ação, uma performance na linha Expresso Tiradentes, para trabalhar essa questão dentro do ônibus, e isso vai gerar um filme, uma campanha, então, enfim, imagino e gostaria que a gente pudesse ter mais contato. Vamos só deixar, então, a chamada para esse domingo, você vai estar na Paulista, não é isso?
Isso, o evento acontece da 1 às 6 da tarde, eu vou fazer o show às 4, mais ou menos na altura da TV Gazeta ali.
Tá.
E o show na rua, de graça mesmo, pode chegar geral, várias meninas incríveis, Monique é velha, Ila, Clara Verbuck também vai estar, muita gente legal, o Islã das Minas, então muitas mulheres que estão lutando. E queria indicar o filme, o Precisamos Falar do Assédio, da Paula Saqueta, que também é bem interessante esse filme. Enfim, acho que é a construção de uma identidade nova entre as mulheres que têm surgido. E vamos fortalecer o movimento. Convite feito a todas as manas.
Isso,
e aos manos, né? Aos homens também, certo?
É isso mesmo. Ana Canhas, artista, muito obrigada. Que honra tê-la. A gente, ó, palmas aqui, que nosso estúdio tem sonoplastia. A gente vai com mulher, César.
Palmas
para todas nós. Agradecer a Vitória Ragazzi também, da sua assessoria da Perfex, que foi impecável no trato. E aí a gente vai percebendo como as coisas,
querida,
são sinérgicas e como se encaixam no momento certo. Então, isso é muito legal. É conexão entre pessoas. E a gente vai cada vez mais junto nesse Com Que Corpo Eu Vou. Ana, muito obrigada. Um beijaço para você.
Até domingo, hein?
Até domingo.
Um beijo para vocês.
Tchau.
Beijo. Tchau, Ana. Obrigada.
Chegando ao fim, é uma pena nesse debate, você vê que a gente tem muito assunto. Eu quero ouvir só o meu amigo Renato Meirelles, que fez uma pesquisa recente falando sobre esse problema, é do Instituto Locomotiva, fala muito sobre pesquisa e estratégia, e um recorte para isso, né, 94% da população, ele diz, né, na pesquisa, para uma mulher ser encoxada ou ter o corpo tocado sem autorização, é violência sexual. Tem muita discussão sobre isso, gente, não vamos esgotar nesse programa, mas eu quero ouvir o Renato sobre também possíveis soluções, porque a ideia desse programa é essa também, a gente discutir os temas e apontar caminhos, né? Diga, Renato, sobre as empresas, o que podem fazer, como é que pode ser esse comportamento?
O problema está aí, todo mundo que anda de ônibus, metrô, trens, sabe da existência desse problema. A questão que fica é como resolver. Isso começa com as empresas, de alguma forma, oferecendo situações de transporte mais adequado para os seus funcionários. Significa fazer simpósios com relação ao problema que o machismo tem no desenvolvimento profissional das empresas e dos trabalhadores. Mas também através do desenvolvimento de aplicativos que, por exemplo, denunciam a violência contra a mulher. Na medida em que toda a sociedade passa a fiscalizar o machismo, a denunciar o machismo e a denunciar a violência contra a mulher, nós vamos conseguir ter uma sociedade muito mais igualitária, né? Uma sociedade muito mais justa.
Mulher,
Olha, o tema é duro, a discussão é longa, mas a gente resiste, não é isso? Beth Leone e Hanna Aflalo e o Yamin. Eu não dei bom dia pra você, Yamin. Que falha.
É mole?
É porque você vai falar no final, segura aí. Porque aqui, calma, vou falar da Dona Maria Lúcia. Vou mandar um beijaço com Betânia, porque nós vamos encerrar com essa música pra cima mesmo.
É isso aí.
Porque é resistente, não é isso, Beth? Nós somos resistentes, nós não nos deixamos vencer.
É, quanto mais grave, melhor fica, porque a gente dá e resiste melhor.
Conclusão desse programa de hoje, Beth Leone.
Conclusão é o seguinte, há mesmo um agravamento, e isso não é para a gente ser pessimista, mas é para a gente, que nem a Ana falou, a gente prestar mais atenção ainda e se engajar mesmo em ações agora, a médio e a longo prazo.
Muito bem, a gente está em parceria com a Secretaria de Mobilidade e Transportes, com a CET, em função da Semana da Mobilidade, o programa Com Que Corpo Eu Vou propôs duas ações, hoje o programa sobre isso, e amanhã, nesta sexta-feira, na linha Expresso Tiradentes, nós vamos fazer uma performance, uma proposta de interação e de conscientização dos homens a respeito desse tema, violência sexual contra as mulheres nos transportes. E disso nós vamos gerar um filme, uma campanha que vamos lançar amanhã em sinergia com tudo que está acontecendo de positivo para enfrentar essa violência. Quero agradecer a Hanna Aflalo, que veio para cá no estúdio. Ela é da coordenação especial, né, de políticas para mulheres dentro da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo.
Obrigada,
coordenadora de projetos. Obrigada, pode deixar seu contato também.
É, eu que agradeço, foi muito legal o programa. É, eu queria deixar o nosso contato, principalmente da nossa coordenadora de política para as mulheres, Gislaine Caresia. É, a gente está na Líbero Badaró. Estamos abertas para diálogo, para parceria, e a gente está muito disposta a lidar com essa situação e combater o assédio sexual da mulher no transporte público.
Muito obrigada a você, nosso e nossa ouvinte. Agora eu vou dar um bom dia, uma boa tarde, um bom tudo para ele. E a mim, Leandro, e a mim na mesa de som, nosso produtor. A boa notícia é que...
A boa notícia é que a gente volta na semana que vem e na outra,
Beth. Opa! Toda quarta-feira, hoje excepcionalmente fizemos na quinta, mas toda quarta-feira entre 11 e 11h30 estamos juntos no Com Que Corpo Eu Vou. E para encerrar, um beijo especial para a senhora, senhorita, ou dona, ou querida Maria Lúcia, que é a mãe deste nosso
beijo,
companheiro
Maria
de trabalho.
Lúcia.
Beijão, obrigada pela companhia e pela audiência,
beijo.
Assim como todos deste corpo vivo. Simbora com a força de Betânia. Tchau, tchau. Fiquem Eba. Bem. Amém.
Boa semana.
Que der, você me abraça, me beija, me xinga, me bota a mandiga, depois faz a briga, só pra ver quebrar. Mulher, seja leal. Você bota muita banca. Infelizmente eu não sou jovem.